UOL São Paulo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Boa noite, pessoal. Estamos chegando aqui no UOL Esporte. Vamos falar muito dessa vitória do São Paulo em cima do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo tira a barriga da miséria. O Luciano toma um cartãozinho no final agora, um cartão que o tira do jogo contra o Juventude, mas o São Paulo está a um ponto do G8, vai subindo degraus importantes no Campeonato Brasileiro para tentar disputar a Libertadores da América de 2023. Mande a sua mensagem, mande o seu superchat aqui para a gente, faça a sua pergunta, vai ser muito legal ter a sua participação na noite desta quinta-feira. Deixa eu dar uma boa noite para o meu parceiro Luca Bop, que vai fazer com a gente essa live aqui no UOL Esporte. O São Paulo vence, o São Paulo está no páreo, o São Paulo está no game e se aproxima demais desses 8 times que estão, né, na ponta do campeonato nesse momento. Para quem estava distante, para quem estava sem confiança, é um resultado importante nesse jogo que foi realizado no Morumbi. Boa noite, prazer em tê-lo aqui, meu caro Luca Bop.
Fala, Spimpolo, um prazer estar com você mais uma vez, um prazer para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, vitória fundamental para continuar com chances, agora eu digo chances muito reais do São Paulo lutar pela 8ª vaga para Libertadores, aquela vitória meio obrigatória, né, enfrentando o time da parte de baixo da tabela, que vem de agora 10 derrotas consecutivas fora de casa. Vitória relativamente tranquila do São Paulo, uma boa partida, controlada na boa parte do tempo, dá pra gente bastante coisa, Rogério dando rodagem para outros jogadores que não vinham entrando, enfim, vitória importante do São Paulo para buscar a vaga na Libertadores ano que vem.
Uma vitória sem dúvida nenhuma muito importante, 3-1 contra o Coritiba no Morumbi, São Paulo tem que vencer os seus jogos contra esses adversários que são considerados mais fracos. Se vencesse, a gente faz essa conta, né, Bop? Ah, a um ponto do G8, se tivesse ganhado no Botafogo, cara, olha onde o São Paulo estaria nesse momento, hein? Eu falo isso se tivesse ganhado no Botafogo, porque ele já sabia do desfecho da Sul-Americana, né? E era um jogo em casa contra um concorrente direto. Então, não é, ah, fica se lamentando, tem que virar a página. Não, é uma realidade. O São Paulo deu uma derrapada gigante no jogo contra o Botafogo. Agora, a gente tem que falar uma coisa, né, Bop? Tudo bem, fez 3, teve chance de fazer mais. Dava até para ter matado o jogo no primeiro tempo pelas chances que foram criadas. O São Paulo perdeu muitos gols, fez alguns gols, 2, né? Foram 2 gols feitos, né, que estavam em impedimento, né, que não valeram. O Luciano, né, estava perseguindo o gol dele, ele queria o gol dele a todo custo. Mas o time do Coritiba é ousado, é ofensivo, mas não marca ninguém, hein, Bop? É uma festa, hein? Podia estar a gente lá, ó, você de um lado, eu no outro, os dois ponteiros aqui, os dois velocistas, que a gente também ia fazer estrago hoje, hein?
Pois é, até achei curioso, porque o Guto Ferreira é um cara que gosta de montar defesas fortes, né? Montou times competitivos ao longo dos últimos anos, e hoje foi com uma estratégia meio kamikaze no segundo tempo, o Coritiba dando muito espaço para o São Paulo, e com um time bastante ofensivo. Até por isso, acho que o Rogério acabou colocando o André Anderson para jogar 10 minutos, né? Porque estava um jogo super afeição do São Paulo para fazer mais gols. O Luciano teve 2 gols impedimento corretamente marcados, fez o terceiro gol, acho que foi um bom jogo para ver que algumas peças podem ser mais utilizadas e que o Rogério agora passa a ter um pouco mais de opções para rodar esse elenco, né? O Nicão estava no banco de reservas também, enfim, achei que poderia ter entrado no jogo praticamente definido para adquirir ritmo de jogo, seria o primeiro jogo depois de um bom tempo fora. Mas, de fato, foi um jogo que o São Paulo gostou, ficou bom para o São Paulo no segundo tempo, uma vez que o Coritiba se lançou ao ataque e não fez muita frente, embora tenha quase feito 2 gols depois que estava 3-1, né? 2 cabeçadas ali perto do... Uma cabeçada agora no final do jogo e um chute por cima do gol. Mas foi um jogo mais tranquilo no ponto de vista do São Paulo, não precisou furar uma retranca. O Coritiba não veio com essa proposta hoje.
É verdade. JP, dá uma olhada aí no seu WhatsApp, rapaz, tem um recado importante para você aí no nosso grupo aí do São Paulo Futebol Clube. Dá uma bizoiada aí, fica de olho aí, meu caro JP. O Bop, tem algumas coisas também no jogo de hoje que tem que ser salientadas, né? Você falou, o Rogério aproveitou para dar rodagem, para dar observada, para ficar de olho em relação a alguns jogadores, eu vou querer ouvir muito isso e falar com você sobre esses detalhes também. Mas já de imediato, vamos colocar na tela a classificação do campeonato depois dessa vitória do São Paulo. O São Paulo tinha um jogo a menos, agora ele iguala o número de partidas com os seus adversários, com os seus rivais, são 32 jogos, né? Palmeiras 68 pontos, já campeão, só um desastre vai tirar o Palmeiras desse título. Internacional com 60, Flamengo ontem campeão da Copa do Brasil 55, vai jogar a decisão dia 29 da Libertadores contra o Atlético Paranaense, Fluminense com 54, Corinthians com 54, Atlético Paranaense 51 pontos, claro que isso aí, ó, Flamengo ou Atlético Paranaense, um dos dois vai meter a mão na taça da Libertadores, abre mais uma vaga para quem tá para baixo, né? E ontem o Flamengo já garantiu a vaga para Libertadores da América via Copa do Brasil. Então, se ele ganhar também a Libertadores da América, automaticamente ele não vai precisar preencher essa vaga. Então, isso é muito importante também para os times que disputam e sonham com o Libertadores da América. Eu parei no Atlético Paranaense, né? Atlético Mineiro 47, América Mineiro 45, são os oito primeiros hoje, pelo regulamento do campeonato. Os cinco primeiros vão direto para a Libertadores da América, claro que tem esse asterisco aí por causa das outras competições, o Flamengo já foi campeão ontem, vai jogar Libertadores contra o Atlético Paranaense, são times que estão nesse bolo aí, né? Aí estariam indo para pré-Libertadores da América, sétimo e oitavo colocado, né? Sétimo e oitavo colocado, indo para a Libertadores da América. E o América, com 45 pontos, está um ponto à frente do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo vai jogar contra o Juventude, que faz uma campanha muito ruim. O São Paulo joga no próximo domingo contra o Juventude, fora de casa. Vamos virar essa página aí. O São Paulo tem 44 pontos agora em 32 jogos. Na segunda página da classificação, Botafogo, Santos, Red Bull, Bragantino, Goiás, Coritiba, Ceará, estariam caindo hoje, Cuiabá, Atlético Goianiense, Avaí, o Juventude, que é o adversário do São Paulo, 21 pontos, 3 vitórias, 12 empates, 17 derrotas. O São Paulo não vai fazer o favor de complicar esse jogo, hein, Bob?
É, não pode, né? O jogo, embora seja em Caxias, o Alfredo Jaconi é um estilo, mas o São Paulo tem que vencer, tem que buscar os 3 pontos no Sul, para continuar sonhando, e é o que você falou no começo, né, Espíbulo? As derrotas para Botafogo e para Fortaleza, né? Se o São Paulo tivesse vencido esses dois jogos em casa e perdeu esses dois jogos em casa, o Fortaleza é um adversário direto, e uma coisa que compromete o São Paulo é o baixo número de vitórias, né? O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, e o São Paulo tem menos vitórias do que o América Mineiro, do que o Fortaleza. Enfim, vai ser uma disputa boa, acho que o São Paulo tem plenas condições de conquistar essa vaga, porque a tabela, eu acho ela favorável ao São Paulo. O São Paulo ainda enfrenta o Atlético Goianiense em casa, o Juventude, como a gente falou, fora de casa. Tem um confronto direto com o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Mineiro, se não abrir o olho, pode ficar fora dessa pré-Libertadores, né? Tá muito instável o Galo, o Cuca não encontrou o time, e o São Paulo ainda enfrenta o Atlético no Morumbi. Pode ser com casa cheia, né? Hoje o público estava muito abaixo do que a gente costuma ver, até porque a diretoria não fez uma promoção de ingresso que deveria ter sido feita depois do desastre de Córdoba. Mas o São Paulo tem vários jogos, além de confrontos diretos, como esse que a gente falou com o Atlético Mineiro, o São Paulo tem jogos acessíveis, vamos dizer assim, para conseguir a oitava posição. Mas é o que você falou, domingo tem que ganhar os 3 pontos.
Quais seriam os jogos acessíveis, Bop, na sua opinião? Juventude, Atlético, Juventude fora, Atlético Goianiense em casa, Atlético Mineiro em casa, Fluminense fora, Inter em casa e fecha contra o Goiás jogando fora de casa. Desses jogos aqui, você usou a palavra aí, acessíveis. Quais são, na sua opinião?
Eu acho que Juventude fora de casa, Atlético Goianiense em casa e Goiás fora de casa, são 3 jogos que o São Paulo tem time, tem elenco para vencer. Tem, e assim, querendo chegar no oitavo lugar, vamos dizer, vai ter obrigação de vencer, caso tenha essa pretensão verdadeiramente. Joga contra o Fluminense fora de casa, que eu acho que é o jogo mais encardido desses todos. E aí joga com o Atlético Mineiro dentro de casa e Inter dentro de casa, que são jogos contra times grandes, times fortes, que estão na parte de cima. Mas é aquilo, né? O São Paulo já fez bons jogos nesse Campeonato Brasileiro contra times fortes. acho que não são jogos exatamente acessíveis, mas tem plenas condições de vencer. São Paulo, vamos lembrar, empatou com o Internacional lá no Beira-Rio, com um time muito mexido, muito modificado, foi 3-3 aquele jogo maluco, enfim. Empatou com o Atlético Mineiro do Mineirão 0-0 na estreia do Luizão. Então, assim, acho que são jogos que São Paulo pode vencer, pode pontuar, mas esses três que eu falei, acho que são jogos acessíveis, faltando 7 jogos para concluir o campeonato, se não me engano. São 7 ou 6 jogos, Espímpolo?
São seis jogos.
Então, metade dos jogos eu considero acessíveis. Você concorda ou não?
Esses jogos que você citou, o São Paulo tem que ganhar. Ele não pode deixar escapar. Contra o Atlético Mineiro, até pela situação do Atlético, a gente não sabe como ele vai chegar. Faltam 3 rodadas para esse confronto, né? A gente não sabe como ele vai chegar nessa rodada. O Fluminense, idem. Ele perdeu um pouquinho de contato aí com a vice-liderança do campeonato e perdeu também um pouquinho daquele embalo que ele tinha, ficou alguns jogos sem vencer. E o Internacional, os mais otimistas garantem que o Inter vai chegar vivo na última rodada no confronto com o próprio Palmeiras. Eu não acredito. Para mim, a briga pelo título já está sacramentada, o Palmeiras é campeão. Então, esse jogo contra o São Paulo na penúltima rodada, em relação à disputa de título, o Inter tem que ganhar do São Paulo de qualquer jeito para ir vivo na última rodada para tentar ganhar do Palmeiras e ser campeão. Eu acho que ele já vai chegar nesse confronto contra o São Paulo com a situação definida e sem chances de título, viu, Bop?
Eu também acho que o campeonato já está definido, acho que o Palmeiras é o virtual campeão brasileiro, a não ser que uma hecatombe aconteça e esse time do Palmeiras é muito, muito forte difícil, mentalmente, né? muito difícil ter uma derrapada desse nível. Eu acho que o São Paulo enfrenta o Internacional num bom momento, vai com, vamos dizer assim, com o campeonato relativamente resolvido para o Inter que faz uma grande campanha com o Mano Menezes, ninguém acreditava, eu acho que o Mano Menezes ia levar o Internacional à vice-liderança e fazer um campeonato tão consistente, mas acho que dá para vencer em casa. O Fluminense fora de casa é um pouco mais indigesto, né? São Paulo teve um jogo difícil no Morumbi contra o Fluminense, mas é isso. Esses 3 jogos, São Paulo tem que conquistar 9 pontos. Para a matemática do 8º lugar, do 7º lugar, tem que conquistar 9 pontos. E assim, né, Espímpolo? Esse time do São Paulo precisa dar uma resposta para a torcida nos jogos decisivos, né? O jogo contra o Atlético Mineiro, daqui a 3 rodadas, pode ter um caráter de decisão, pode ser um confronto direto. O São Paulo está a 3 pontos do Atlético Mineiro. Então, é obrigação na sua casa, diante do seu torcedor, que foi tão leal ao longo do ano, que esse time dê uma resposta e vença o Atlético Mineiro. O São Paulo precisa mostrar isso para sua torcida. Então, vai ser bom, vai ser emocionante essa reta final de campeonato.
Claro que, por exemplo, mesmo que o Inter não chegue nessa rodada com o São Paulo na penúltima, em condição de brigar pelo título, a vice-liderança do campeonato vale muito dinheiro. Muito dinheiro você ser o vice-líder do campeonato, o vice-campeão do campeonato. E ser o terceiro colocado tem diferença. Então, claro que o Inter vem para jogar também, se ele tiver condição disso, para tentar se manter no mais alto, na mais alta posição possível, porque é grana no bolso ser vice-campeão brasileiro. Luca Bop, se eu te perguntar o que você gostou mais do jogo de hoje e o que te fez torcer o nariz, o que você me responderia, rapaz?
Olha, eu gostei como o São Paulo controlou o jogo do começo ao fim, a não ser pelos 5 minutos iniciais do segundo tempo. Achei que o São Paulo conseguiu controlar bem a partida. O São Paulo tem se complicado no Morumbi em alguns jogos, como a gente falou na live do jogo passado. O São Paulo perdeu pontos contra o Juventude, contra o Goiás em casa, enfim, perdeu do Botafogo, perdeu do Fortaleza. Achei que hoje o São Paulo enfrentou um time reconhecidamente inferior e soube se impor. Claro, um gol no começo do jogo sempre facilita, né? Muda completamente o panorama, um gol com 2 minutos, um gol meio fortuito. Mas achei que o São Paulo manteve, achei que o ponto positivo é que o São Paulo manteve o controle do jogo na maior parte do tempo. O que eu não gostei foi ainda a vulnerabilidade do São Paulo, mesmo com o jogo resolvido. Embora tenha controlado, nos últimos 8 minutos ali, o Curitiba teve 2 chances na pequena área, né? Então, eu acho que ainda precisa. Eu estava vendo a transmissão, o Alexandre Losetti da Globo, ele fez uma boa observação. Eu acho que as entradas do Luan e do Galoppo reduziram um pouco a pegada no meio de campo. Eu adoro o futebol do Luan, mas ele está voltando a jogar ainda. O Pablo Maia está mais ativo hoje fisicamente, tem uma pegada maior. Acho que muito por conta disso e muito porque o jogo ficou um sparring ali, uma trocação franca, o São Paulo e o Curitiba indo para o ataque. O São Paulo ainda deu algumas chances de tem uma, tomar um susto, um segundo gol ali, faltando alguns minutos, enfim. Mas, enfim, no modo geral, foi um bom jogo do São Paulo. Eu acho que o fato de ter controlado o jogo, quase 90 minutos, é um mérito.
Eu gosto do futebol do Luan. Acho que a tendência é ele ser titular do São Paulo, porque ele marca mais que os outros. Ele não é um cara tão qualificado assim no passe, apesar que melhorou bastante, mas eu acho que ele é um cara que pode dar mais retaguarda ao São Paulo na marcação, mas ele está pesado ainda, você tem razão. Ele está pesado e entrou sem ritmo muito tempo longe do jogo, né? Não é você só entrar e, por mais que seja contra um adversário fraco, mas ele está pesadão, ele vai... Acho que é só... O Luan é pensando em 23, né, Bob?
Sem dúvida. Olha, eu sou suspeito para falar do Luan. Eu sou muito, muito fã do futebol do Luan. Acho um jogador diferente, assim. Por mais que ele não tenha virtudes ofensivas, acho que é um cara que erra pouquíssimos passes. É um cara com estrela, gol em final de campeonato. Então, acho que para 2023 seria um tremendo reforço para o São Paulo. Porque esse time que é tão pouco pegador, né? Com o Luan, voltaria a ter um meio de campo mais forte. Mas queria te retribuir a pergunta, Espímpolo. O que você gostou desse jogo e o que você não gostou tanto?
Olha, o adversário, Bop, não põe tanto parâmetro assim para a gente analisar taticamente o São Paulo, as variações que foram feitas. Eu também vejo defeitos no São Paulo, acho que o São Paulo sofre demais em alguns lances, você vê que os times entram tocando com muita facilidade na zaga do São Paulo, isso me assusta. Eu vejo, Pablo Maia melhorou muito. Hoje o Pablo Maia voltou a chutar de média e longa distância, algo que ele fez muito bem no Campeonato Paulista. Não vinha fazendo isso. Não sei se perdeu um pouco a confiança. Enfim, mas ele não fazia mais isso. E é uma arma que ele tem. Ele fez muitos gols no Campeonato Paulista, sim, até nos clássicos. O Nestor também é um cara que marca muito. Hoje teve uma chance lá de fazer um gol até bonito. Seria um belo gol do Nestor, né? Tirando o goleiro, tirando o zagueiro, o Castan. E fazendo gol, acabou perdendo e tomou a bronca ali do Caleri, mas o São Paulo é meio, você usa muito esse termo bipolar, né? Essa palavra se encaixa bem, porque o São Paulo tem hora que parece que vai dar tudo certo, ele vai dar sequência, mas poucos minutos depois você vê um time totalmente desencaixado, os jogadores correndo errado, sei lá, eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu acho que o Rogério, se ele ficar, ele vai ter muito trabalho, acho que tem que ficar, tá? Acho que tem que ficar. Depois eu até vou tocar num ponto com você sobre o que disse o Pedrinho, comentarista do Sport TV, nessas últimas horas. Eu adoro o Pedrinho, acho que ele é um cara inteligentíssimo, Bop. Dessa nova geração de jogadores comentaristas, o Pedrinho nada de braçada no pelotão aí. E é um cara muito bacana. Encontrei com o Pedrinho quarta-feira passada em Itaquera, no jogo do Flamengo contra o Corinthians. Pô, ele é um cara acima da média, um cara excepcional. Eu era setorista no Palmeiras, quando o Pedrinho jogava no Palmeiras ainda. Porra. É um cara muito acima da média, torço muito por ele. Ele disse que o São Paulo só chegou a finais de campeonatos por causa do Rogério, por causa do Rogério Ceni. E no brasileiro sofreu demais em alguns jogos, em alguns momentos na classificação do campeonato, porque não tem peça de reposição, não tem dois times como os ponteiros do campeonato têm. Ele foi cirúrgico nessa explicação para avaliar a situação do São Paulo. Foi às finais por causa do Rogério, no brasileiro sofreu porque não tem time, não tem elenco, Bop.
Olha, eu discordo frontalmente do Pedrinho. Eu acho ele um tremendo comentarista, mas eu discordo. Discordo frontalmente. Eu acho ele um tremendo comentarista, era um tremendo jogador também, meia canhota habilidoso. Eu acho que eu não gosto do trabalho do Rogério. Acho um trabalho abaixo da média, certo, no São Paulo. Eu não acho que foi para a final por causa dele. Acho que tem outros fatores que levaram a isso. O São Paulo disputou um Campeonato Paulista com o Corinthians em reformulação. O Silvinho tinha acabado de sair. O São Paulo começou muito mal o Campeonato Paulista, vamos lembrar. O Rogério, naquele gol do Marquinhos aos 45 do segundo tempo contra o Santo André. O São Paulo empata aquele jogo. Havia burburinhos do Morumbi, enfim, que o Rogério Ceni poderia cair. Ergueu no Campeonato Paulista e chegou numa final, jogou muito bem no primeiro jogo, mas tomou uma surra no jogo de volta. Enfim, não vejo esse mérito todo no Rogério na construção do time, sendo muito franco. E na Copa Sul-Americana, o São Paulo, o São Paulo não enfrentou grandes times ao longo da campanha. O Ceará, Atlético Goianiense são times que brigam na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. A Universidade Católica não é um grande time e o grupo do São Paulo era muito fraco. Na hora que enfrentou um time um pouco mais forte, também, eu tomou um baile de futebol, não viu a cor da bola. E eu discordo também que o plantel do São Paulo não ofereça peças para reposição. São Paulo contratou muita gente na janela de início do ano, na janela do meio do ano também. Tem jogadores... É um elenco desequilibrado em alguns aspectos, é um elenco pouco rápido, é um elenco com poucas peças de velocidade, mas é um elenco caro e é um elenco de bons jogadores. Assim. Hoje vem do banco, o São Paulo tinha Nicão, Luan, André Anderson, Andrés Colorado, Bustos, tem o Ferrarese que foi expulso no último jogo. Enfim, São Paulo contratou o Patrick, Rafinha, Miranda. Não é um elenco de se desprezar. Tinha que estar numa melhor posição no Campeonato Brasileiro. E acho que o Rogério não soube utilizar o elenco muitas vezes no Campeonato Brasileiro. Acho que ele tem virtudes importantes no comando do São Paulo, jogadores que se desenvolveram muito na mão dele, como Diego Costa e Pablo Maia, que o Rogério melhorou exponencialmente o futebol desses jogadores, mas outros jogadores foram esquecidos, né? E ele insistiu muitas vezes no estilo de jogo, abriu mão dos três zagueiros nas finais, o São Paulo acabou pagando preço. Uma outra coisa do jogo de hoje que eu acho bom, o São Paulo jogando com três zagueiros em casa... O Moreira na lateral direita, achei ótima a partida do moleque, achei ele muito, muito bem, assim, muito confiante no jogo. Enfim, então eu discordo do Pedrinho. Você falou que ele foi cirúrgico, mas eu discordo, eu vejo diferente.
O eu acho só, Bopi, por exemplo, num time que está arrebentado financeiramente, já tem superchat aí, pode botar na tela, JP, que eu vou ler na sequência para o Bopi, só para não perder o gancho, vou ler a pergunta da Bruna aí já. Sobre essa questão... Por exemplo, o São Paulo deve para os caras e já faz tempo. Já faz muito tempo que o São Paulo vem com esse problema, desde a pandemia, e está empurrando com a barriga. Está tentando viabilizar recursos aí, com parcelamento das vendas dos jogadores que estão lá fora. O São Paulo não vai pegar essa grana na mão, não vai conseguir colocar em ordem da maneira como ele gostaria. Só um cara da importância do Rogério Ceni para conseguir vender esse discurso e esse momento para os caras, Bop. Porque se for um qualquer... pedindo para os caras só, pô, vocês estão com dinheiro em haver aí, é muito dinheiro, mas nós temos que correr. Os caras não compram essa ideia. Eu cansei de ver isso no futebol. Se não for um cara grande, o que é um cara grande? Ou um cara grande na história do clube, ou um técnico grande, um técnico de costas largas, Felipão, Luxemburgo, Muricy, para a boleirada... comprar essa ideia do tipo, ó, vocês precisam entender, assim, assim, assado, vamos jogar, é a chance de entrar um dinheiro e vocês pegarem essa grana que o clube deve para vocês, não adianta fazer corpo mole, não adianta ficar pé da vida, porque o cara fica mesmo, jogador de futebol, você mexeu no bolso dos caras, os caras largam mão. Eu já vi cada coisa no futebol, coisa desandar, trabalho bem feito desandar por causa de grana, premiação, bicho que na hora de pagar o que foi discutido não foi cumprido. Então, isso eu acho que o Rogério tem um mérito. Por exemplo também, Bop, eu imagino que o Rogério esteja falando para o Luizão nesse momento para ele renovar. Você tem que renovar, Luizão, ser ídolo do São Paulo, meter a sua foto na parede, meter troféu na parede, marcar sua trajetória aqui dentro do clube. E isso é só cara grande que faz. Se é um cara qualquer, jogador de futebol que não escuta ninguém ainda, o cara fala, o que esse cara quer, meu? Eu quero jogar na Europa. Esse aqui vem encher meu saco falando que eu tenho que fazer história no São Paulo. E só um cara do tamanho do Rogério Ceni pro São Paulo, os caras param para ouvir. Em alguns casos, nem assim ouve, mas os caras ainda prestam um pouco mais de atenção por ser Rogério Ceni. Mas concordo, ele errou em muitos momentos também. Quando era para fechar, tentou atacar rival. Quando era para mudar a formação, não mudou. Quando era para colocar jogador para participar, para jogar, não jogou. Parece que fica de bico quando não é ele que indica jogador. Tudo isso eu também contesto. Mas nesse aspecto de São Paulo estar numa draga financeiramente... Só um cara da importância do Rogério para conseguir levar o trabalho como ele levou. Isso ele tem mérito e muito sim. Bop, respondendo para a Bruna, que manda um superchat aqui para a gente. Vocês acham que tem algum ídolo no elenco do São Paulo hoje?
Olha, boa pergunta. Eu acho que talvez o cara que seja mais ídolo do São Paulo hoje, na minha vida, seis nomes, tá? Mas por diferentes razões. Luciano, Calleri e Luan. Eu acho que o Luciano talvez seja o mais consolidado por uma razão muito simples. Ganhou um título pelo São Paulo, fez gol na final, o gol que decidiu o título do ano passado, o segundo gol foi dele. No ano passado o São Paulo estava brigando para não cair, o jogo que livrou o São Paulo do rebaixamento foi 3-1 contra o Juventude, ele estava com o braço quebrado e ele fez 2 gols. É um cara identificado com a torcida naquele vexame do campeonato de 2020/2021 com o Fernando Diniz, que o São Paulo teve uma derrocada brutal. Ele não estava presente porque se machucou. Então, eu acho que o Luciano, ele, por esse perfil encrenqueiro, às vezes ele até joga um pouco para a torcida e tudo mais, mas a torcida grita o nome dele, é Luciano, não é à toa. É um cara que tem identificação, é um cara que veste a camisa do São Paulo, vestiu a camisa do Corinthians e chegou no São Paulo, parece que joga aqui a vida inteira, né? Rolou uma simbiose com a torcida muito rápida. Então, acho que o Luciano. O Caleri, porque a torcida ama o Caleri e parece que ele nasceu para jogar bola no São Paulo, para jogar no Morumbi, para jogar com o São Paulino do lado dele, porque desde a primeira passagem, breve, mas meteórica, ele caiu nas graças da torcida. Acho que o mau desempenho na final contra o Independente Del Valle foi até injusto com ele, foi um cara que luta, que se dedica para cá, muito importante para o São Paulo, mas precisa vencer um título para entrar nesse hall seleto de ídolos. E eu acho que o Luan pode ser talvez o maior ídolo desse grupo, também por uma razão muito simples. Fez gol numa final, é formado no São Paulo, joga muito bem desde que subiu em 2018 com o Diego. Desde 2018 o Luan joga muito bem. Infelizmente no último ano conviveu com lesões, mas antes disso ele acertou todos os times pelo qual jogou. O Fernando Diniz tentou não escalar ele, só acertou o time quando colocou ele de titular. Crespo a mesma coisa. Então, Cuca também, enfim, o Luan é um jogador que tem tudo para se tornar um ídolo para o São Paulo pela identificação. Luan fez gol na final contra o Palmeiras, fez gol nas quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras, de canhota no ângulo, fez gol contra o Sport de Cristal na estreia da Libertadores do ano passado também. Então, é um cara revelado no São Paulo, vencedor pelo São Paulo, já foi campeão com gol na final. Eu acho que pode construir uma história bonita se tiver saudável fisicamente. Então, eu vejo esses três nomes como pleiteadores de títulos de ídolo do São Paulo. Você concorda comigo, Spípolo?
Não concordo não, Bob. Não concordo não e assim que é bom, né? Assim que é bom, assim dá debate. Eu não concordo, sabe por quê, Bob? Para mim, a palavra ídolo foi banalizada, né? A palavra ídolo hoje tá banalizada. O palmeirense fala que o Valdívia é ídolo. Pô, aonde o Valdívia é ídolo do Palmeiras? Não dá, desculpa. Ele podia tratar bem a bola, fazer gols bonitos, fazer o chororô, mas não dá. Perto do que o Palmeiras teve na história, não dá para dizer que o Valdívia é ídolo. É, muito pouco.
O Paulista 2008, muito pouco. Né? Pouco, você acha? Hoje em dia, o Paulista vale muito.
Por exemplo, o Luan. Pouca coisa. Foi importante, claro, mas é pouco. O título estadual é pouca coisa. Eu acho que é pouca coisa. O Caleri, por exemplo, numa história recente, pobre, o São Paulo está carente de títulos há muito tempo, a torcida do São Paulo é apaixonada pelo Caleri. Apaixonada. Lembra, antes do Caleri voltar ao São Paulo, todo ano, quando tinha janela, quando tinha especulação de negociação, que Caleri. E o Luciano, pô, o Luciano, o que ele ganhou pelo São Paulo? Nada. É um cara que Paulista. Mais azucrina o adversário. É pouco demais, é muito pouco. Eu, na minha concepção de craque, eu acho que é muito pouco. Perto do que, pô, o ídolo do São Paulo desse elenco, respondendo a Bruna, é o técnico. O técnico é o ídolo.
Miranda,
o técnico,
também,
porque
né?
ganhou assim, muita coisa. Bem lembrado, Miranda. Miranda também tem que ser respeitado. Boa, bem lembrado. Mas esses outros jogadores não, porque a palavra ídolo está banalizada. Eles, poxa, perto da história. Ó, o Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo. O Kaká não é ídolo do São Paulo. Ele saiu escorraçado pela torcida. Ele saiu escorraçado. O França foi muito mais jogador do que o Caleri. E o França muito também foi chamado de pipoqueiro. Não dá nem para comparar. E o França também não é ídolo de São Paulo. E o França também tem campeonato paulista. Então eu acho que
O França é ídolo do São Paulo.
Mas lembra como ele saiu? Lembra como ele saiu, Bop? Pô, foram jogar pipoca no CT para encher o saco do França. É duro, cara, você destratar. Por quê? Porque a história do São Paulo, há uma década, até mais do que isso, aquele título de 98, era muito mais rica do que é hoje. Então você precisava fazer muito mais para você marcar seu nome na história. Mas esses caras precisam comer muito arroz e feijão, na minha opinião. Muito, muito arroz e feijão. Vá mandando aí o seu superchat, concorda com a gente, quem é ídolo, quem não é. Participe dessa resenha aí com a gente. Esse tema é um tema importante. É um tema que, com certeza, o torcedor quer participar. Vai ser muito legal ler a sua participação, ler o superchat aqui nessa live do All Sport após São Paulo 3, Curitiba 1. Já já as estatísticas. A gente vai projetar também a sequência de jogos do São Paulo Futebol Clube. O Pop vai dar os conceitos, as notas dos jogadores hoje. E tem algumas situações aqui também que eu anotei que eu quero tocar nesse ponto com o Pop. Nós vamos para o intervalo. Na sequência tem mais aqui no All Sport. Não saia daí.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta aqui no All Sport, São Paulo 3, Curitiba 1 pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo iguala o número de jogos dos seus rivais e está a um ponto da zona considerada importante para a classificação de Libertadores, do G8, digamos assim, né? O São Paulo está muito perto disso. Ó, o Alexandre Augusto Querubim Camargo, nessa dos ídolos, fico com a opinião do Espímpolo. Muito obrigado, Alexandre Querubim, pela mensagem aqui pra gente, pela participação, e de forma respeitosa, você pode sempre concordar, discordar, que pra gente aqui tá tudo certo. Essa discussão é muito legal, é muito saudável. Ô JP, bota na tela, por favor, as estatísticas, os números do jogo de hoje, nessa vitória do São Paulo contra o Coritiba por 3-1, pra gente também dar uma pincelada sobre esses números do jogo. 60,6% de posse de bola do São Paulo contra 39% do adversário. 15 finalizações totais contra 13. 8 certas do São Paulo, 4 do adversário. Olha, e de novo aquele assunto que a gente sempre bate nessa tecla. Quando o São Paulo acerta mais de 80%, 82% dos passes, ele não perde. E hoje o São Paulo beirou os 90% quase de aproveitamento nos passes. É muita coisa. O Coritiba também caprichou nesse quesito, em 79,3% para quem toma de 3-1. É muita coisa. 13 desarmes do São Paulo contra 5 do rival, 12 faltas cometidas para cada lado, 5 escanteios do São Paulo e 3 escanteios do Coritiba. Dá para dizer que o aproveitamento dos passes dos dois times foi muito bom. É que o São Paulo, mesmo com acerto de passe do Coritiba, que foi muito bom, perto de 80%, ele foi lá e desarmou, às vezes com a bola já dominada. É diferente de você interceptar um passe no meio do caminho. O São Paulo vai lá e desarma com a bola dominada no pé do rival, que gosta da bola. É característica desse time muito ofensivo do Coritiba. O São Paulo foi bem nesses números, Bob.
Foi bem nesses números. Gosto do número de desarmes ali, 13 desarmes do São Paulo, time que não desarma, não vai a lugar nenhum, então gosto desse número elevado de desarmes. E eu concordo com você que esse time do Coritiba tem um bom meio de campo, né? Eu queria chamar a atenção para o Bruno Gomes, volante do Coritiba, revelado pelo Vasco da Gama, emprestado ao Internacional, tem contrato com o Inter, mas se machucou e foi emprestado agora ao Coritiba, né? Muito bom jogador, muito potencial, até tuitei que se o São Paulo contratasse ele para o ano que vem seria um bom reforço, muito bom jogador mesmo, tem passagens por categoria, por seleções de base, enfim, e ele, o Bosquilha ali no meio de campo, é um time técnico, né? O time do Coritiba, o Natanael é bom lateral direito também, enfim, o Regis que entrou também sabe jogar bola, então o São Paulo fez um bom jogo contra um time que tem seus valores, mas é também curioso, como a gente falou no início, né? O São Paulo teve finalizações, o Coritiba teve 13, mostra que chegou bastante no gol do São Paulo, né? 4 finalizações certas, enfim, o Coritiba também ofereceu algum tipo de risco ao São Paulo.
Ô Bop, me mata. A gente vai botar na tela também já já os gols, só queria ouvir você no seguinte aspecto: a gente vê muitos jogadores que passaram pelo São Paulo desfilando aí o seu talento no campeonato, não só no brasileiro da Série A, mas em outras divisões, campeonato paulista, vira e mexe você cruza com alguém por aí. Você citou aí o Bosquilha, aí eu vou falar para você do Chiron, jogador de meio campo, jogador de criatividade, jogador que tem habilidade, canhotos, enfim. Por exemplo, se o Bosquilha não tivesse ido embora, dá para fazer esse exercício em que estágio ele estaria de importância para o time do São Paulo? E o Shailon também, um cara que não foi aproveitado na primeira passagem do Rogério. O Rogério até tentou, né? O Rogério até bota para jogar, tal, mas ele não se ajuda, né? O Shailon não se ajuda e a torcida perdeu a paciência com ele, aí teve que respirar novos ares, né?
O Crespo colocou bastante o Shailon para jogar, né? O Shailon vinha de uma passagem boa pelo Goiás, que até jogou pela lateral direita, uma outra posição ali. Eu acho que são jogadores bem distintos, assim. O Bosquilha me lembra o Lucas Fernandes, que está no Botafogo agora, assim. É, meias técnicos, mas que fazem poucos gols, dão poucas assistências, não são jogadores muito agudos, não são jogadores muito incisivos. Tem técnica, mas são eternos coadjuvantes, assim, não são muito participativos, né? O Shailon, é curioso, o Shailon, eu acho que ele tinha virtudes diferentes, assim, é um cara que pega muito bem na bola, ele tem um bom toque de bola, ele erra poucos passes, ele lembra o Paulo Henrique Ganso, guardando todas as proporções, mas é um cara muito, um cara lento também, com uma boa perna esquerda, um bom passe, não tem a visão de jogo do Ganso, mas estava muito bem de fora da área, fez golaços pelo São Paulo, inclusive contra o América Mineiro, no jogo de 2018, se eu não me engano, ele fez um golaço de fora da área. Então, assim, acho que esses jogadores, é difícil fazer esse exercício de como eles estariam se eles não tivessem sido emprestados, vendidos, etc. Mas acho que eles são jogadores medianos, razoáveis, não são pernas de pau, mas nunca resolveriam um problema de um time como o São Paulo, porque para jogar naquela posição de meia criativo precisa ser diferente. Eu acho que nenhum desses três é diferente.
É, eu também concordo. Vou até colocar nesse bolo aí o Igor Gomes, vai. Que é mais um que se esforça, que tenta, mas que vai deixar o São Paulo, se for embora agora ou se renovar contrato, vai embora daqui. Não vejo o Igor Gomes também como protagonista. É esforçado, se mata em campo, o Rogério sempre elogiou, apesar de ter caído em rendimento agora, né? Mas não foi tão importante assim, né? Ah, o moleque veio, tomou conta da posição, subiu, não sai mais do time. Vai acontecer a mesma coisa com o Igor Gomes, né, Bob? Ele vai passar e acho que não vai deixar nenhuma saudade, não. A não ser que queime a minha língua aí se renovar. E aí resolva jogar tudo que ele não jogou ainda com a camisa de São Paulo.
O Igor Gomes, ele subiu da base com uma expectativa de ser um novo Kaká, de ser um meia muito talentoso. Ele nunca foi na base, um meia muito diferente. Mas eu acho que ele já mostrou muito mais futebol do que ele tem mostrado. Sobretudo quando ele subiu em 2019, naqueles dois gols contra o Ituano. Na partida pré-pandemia contra a LDU, foi 3-0 para o São Paulo na Libertadores, ele jogou muita bola, falava em Real Madrid, o Wagner Ribeiro dava declarações falando que o Igor Gomes tinha propostas, etc e tal. Eu acho que ele não é o perna de pau que boa parte da torcida acha que ele é. Ele não é um perna de pau, mas ele não é um craque, ele não é um jogador diferente. Eu acho ele um operário com boas características, é um cara versátil. Hoje ele entrou na ala direita e jogou bem. Jogou bem hoje na ala direita. Eu acho que seria uma perda para o São Paulo se ele saísse, porque ele é muito útil em várias posições. Mas eu concordo, ele não é um jogador de primeiro nível para jogar no meio de campo ali.
Responda para o Alexandre Augusto Querubim Camargo, que participa de novo. Bop, como você lidaria com a bipolaridade? É um termo que você gosta, bipolaridade, é um time bipolar. Você fala sempre isso, ó. E o nosso telespectador aí, quem está acompanhando a gente, também já marcou isso. Como você lidaria com essa bipolaridade no time, Bop?
Eu acho que o São Paulo precisa ser mais flexível no jeito de jogar, sabe? A partida contra o Palmeiras, no final de semana, foi um ótimo exemplo. O São Paulo, desde o começo do jogo, entendeu que era pior que seu adversário e jogou no contra-ataque e ofereceu riscos ao Palmeiras. Hoje, contra o Curitiba, tinha que propor o jogo, tinha que ser protagonista, tinha que ter posse de bola, tinha que, enfim, buscar a vitória a todo custo. É entender o contexto dos times. O que eu acho que esse time é muito bipolar, porque por não abrir mão do seu estilo de jogo, sob hipótese nenhuma, em qualquer lugar, joga da mesma forma, o time oscila, justamente por isso. Porque cada jogo tem diferente, tem circunstâncias diferentes, tem desafios diferentes. Né? Então, o que falta para o São Paulo é entender e se adequar à realidade de cada tipo de jogo. O jogo do Independiente Del Valle não era para ir de peito aberto, propor jogo, etc e tal, porque tomou um vareio do Independiente Del Valle. O São Paulo não conseguia chegar nas bolas, porque os caras tocavam bola e o São Paulo não conseguia jogar. Se jogasse de uma maneira mais retraída para jogar no contra-ataque, eventualmente, talvez tivesse melhor sorte, como na final do Campeonato Paulista. Fez 3-1 no Morumbi, fecha a casinha, põe três zagueiros, marma um ferrolho e busca a qualquer custo um empate, perder de um gol de diferença e leva a taça para casa. Então, respondendo ao Alexandre, eu acho que o São Paulo, para deixar de ser bipolar, precisa entender os desafios, os contextos de cada jogo, para ir se adequar de uma maneira melhor, né? E não ficar nessa oscilação de sempre buscar propor o jogo quando não é possível. E aí, jogar.
O São Paulo compete contra Palmeiras, campeão brasileiro, compete com o Atlético, com o Flamengo. E aí enrosca no Goiás, enrosca no Botafogo. É duro, cara. É duro você conseguir encontrar explicação para a instabilidade do São Paulo Futebol Clube. Vamos aos gols? Vamos aos gols de hoje à noite no Morumbi, São Paulo 3, Coritiba 1. Ah, tem mais uma. Boa, vou ler o superchat aqui, não tinha visto. O JP me puxa a orelha aqui. O Murilo Aquino. Luca, para você o Wellington deve ser titular?
Resposta taxativa, com certeza. É, eu tuitei, Wellington, titular. E aí o Leandro Yamin, grande jornalista, falou, meu Deus, ainda existe dúvida para isso? Eu falei, pois é. Não consigo entender, a essa altura do campeonato, o Wellington se reserva do Reinaldo. A potência que ele dá, a assistência para o último gol, enfim, o Wellington hoje é muito superior ao Reinaldo. Para mim é titular absoluto. Você concorda, Espírito?
Olha, eu ia ler aqui a seguinte mensagem, a seguinte manchete para você. Reinaldo, o maior garçom do São Paulo no Campeonato Brasileiro, ao lado do Wellington. Mas o Wellington dá o passe para o Luciano, então ele toma essa posição de garçom do Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo é um cara importante na bola parada, bate pênalti muito bem, é um cara experiente, mas infelizmente o Reinaldo se tornou o retrato da derrota no São Paulo. Ele é o retrato da derrota, e eu gosto muito do Reinaldo, hein, como jogador, como pessoa, me dou muito bem com o Reinaldo, mas aqui não podemos misturar as coisas. É, aqui não podemos misturar as coisas. Eu acho que tá na hora de você dar chance pro Wellington, dar sequência pro Wellington, ele tá pedindo passagem faz tempo, e isso também quer dizer o quê? Não renovar com o Reinaldo. Porque você não pode, um cara desse tamanho, com a importância que ele tem, você renovar para deixar o Reinaldo no banco. Dar 2 anos de contrato para o Reinaldo para ele ficar no banco. Não dá. Então, se o São Paulo vai querer dar a chance para o Wellington, que já merece essa chance faz tempo, infelizmente ele vai ter que abrir mão do Reinaldo. O Reinaldo e o Wellington acho que não cabem no mesmo elenco. Aí vai ver se vai subir alguém da base, se vai dar chance para alguém, se pode... Enfim, aí é problema do Rogério e da diretoria de São Paulo. Mas hoje o Reinaldo atrapalha a evolução do Wellington, eu acho.
Porque o Rafinha veio e acabou sendo reserva do Igor Vinícius em boa parte da temporada. O Miranda foi reserva também em boa parte da temporada. Eu acho que o São Paulo não pode abrir mão do Wellington. Eu acho que ele é reserva do Wellington, mas é difícil atrás esquerdo do Reinaldo. O Reinaldo tem muitas virtudes mesmo, eu concordo com você. Ele é um excelente batedor de pênalti, bate bem na bola, mas é pouco para ser titular. Só que eu acho que ele seria um ótimo reserva, ainda mais com tantas competições que os times brasileiros disputam numa temporada. Aí não sei se o Reinaldo aceitaria, mas eu acho que o São Paulo poderia oferecer uma prorrogação de 1 ano, 2 anos de contrato.
Eu acho que é justamente nesse aspecto, do Reinaldo querer fazer um bom contrato, até por conta da idade dele. Pô, que desfecho de carreira melancólico ser reserva. Eu acho que ele tem lenha para queimar e muito clube por aí. Pô, o Reinaldo, se for pro Santos, joga. Você pega 20 times da Série A do campeonato aí. Pô, o Fluminense improvisa um cara na esquerda. Entendeu? O Reinaldo tem bola para jogar em muito clube aí, sim. Ele tem lenha para queimar. Ele tem muita lenha para queimar. Vamos aos gols? Vamos aos gols. São Paulo 3, Coritiba 1. O Caleri marca o primeiro. O Caleri vai para a rede, né? O chute do Rodrigo Nestor. O Caleri, artilheiro metidão, enxerido, foi lá e mete a coxa na bola, o joelho na bola e faz o gol. Na saída do campo, eu vendo o jogo pelo Premier, até vi a entrevista do Nestor. E o Nestor falando que a bola entraria. Eu não sei se entraria, não, porque o ótimo goleiro Rafael acho que estava na bola, hein? Acho que ele estava na bola para fazer a defesa na finalização. Eu falei Rafael, né, Gabriel?
Gabriel,
Gabriel, muito bom goleiro, que foi para fora muito cedo.
É, bom goleiro mesmo. Inclusive, o São Paulo podia estar de olho nele, né? Mas olha o espaço que o Coritiba deu com 2 minutos de jogo, Spipo.
Ah, o Coritiba é meio avacalhadão, né, para marcar. O Coritiba não tem essa preocupação em marcar, não. É 3 atacantes, o Guto Ferreira mete 3 atacantes, ninguém marcou ninguém. Aí o segundo gol do São Paulo também, Caleri. Caleri vai para a rede, bela jogada do Patrick, hein? Uma jogada muito bonita do Patrick pelo lado esquerdo. É, o Patrick muito bem no jogo também, fazendo uma jogada individual, abrindo espaço, teve até caneta no lance. Aí ele vai se aproximando da linha de fundo, levanta a cabeça, cruza e o Reinaldo cabeceia para baixo no canto, indefensável, para o goleiro Gabriel fazendo uma bela finalização e marcando o gol. O terceiro gol do São Paulo, gol do Luciano. Wellington vai à linha de fundo, levanta a cabeça e uma bela assistência, hein? Bola rasteira no chão, na jogada, medida para o Luciano. Ah. Quando, é muito bonito. Quando o Luciano dominou a bola desse jeito, eu falei, vai perder. Não chegou batendo, ele vai perder. E mesmo assim, ele conseguiu bater no alto e fazer o terceiro gol da equipe do São Paulo. O Wellington foi muito inteligente nesse lance. Ganhou na velocidade, invadiu a grande área e pelo chão, uma bela assistência para
o
Luciano.
Em dois toques, o Wellington estava
fazer o gol.
Foi para a área, em dois toques.
Né? É, estava esbanjando fôlego. E aí o Matheus vai para a rede, uma falta até sem necessidade da equipe do São Paulo. O André Anderson fez na beirada do campo. Essas faltas são um perigo. Essas faltas são perigosíssimas, né? Sem necessidade até, dava para ele ter cercado sem ter feito a falta. O cruzamento é feito e o Matheus mete no cantinho do goleiro Felipe Alves, que não pôde fazer nada. O Coritiba diminuiu, mas não foi o suficiente para tentar incendiar o jogo, fazer o segundo gol, buscar o empate. Já estava no finalzinho do jogo, aos 38 minutos do segundo tempo, e na bola parada conseguiu diminuir o placar. 3-1 São Paulo no Morumbi. Aí o replay novamente da jogada. O cruzamento pela esquerda e o Matheus cabeceando para o chão na lateral da rede do Felipe Alves, dando números finais à partida, essa vitória do São Paulo por 3-1. O Bop, até pelo passar da carruagem aqui, pelo andar da hora, vou ter que pedir para você aqui a nota dos jogadores, mas eu rapidinho vou pedir até para você ser sucinto para não atrapalhar as nossas notas. Você já deu uma pincelada aí sobre o Moreira, 18 anos, lateral. Terceiro jogo que ele participa com a camisa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ele é um cara que pode ser aproveitado, hein, Bob? O que você pensa disso?
Também acho. Acho que ele tem méritos, um jogador técnico, joga nas duas laterais, na lateral direita e na lateral esquerda. É, com a indecisão em relação ao Rafinha, com a renovação do Igor Vinícius, acho que ele é um jogador que em breve será titular do São Paulo. Mostrou bom futebol de novo hoje. Gostei muito da partida do Moreira, um cara que defendeu bem, atacou bem, acho um jovem bem promissor.
O São Paulo teve cheio de desfalques hoje novamente, né? Arboleda fora, Gabriel Neves fora, Diego Costa fora, Alisson fora, Miranda fora, Igor Vinícius fora, além de Ferrarese e Beraldo suspensos, que foram expulsos no clássico. Então, para quem tem um elenco reduzido, deixa eu contar aqui, 8 desfalques. Oito desfalques, até que se virou bem a equipe do São Paulo. E caras que a gente sempre se pergunta, né? Pô, o Galoppo vai jogar ou não? Participou de parte da partida. Também achei muito pouco. André Anderson também jogou. É outro que não vem tendo tanta oportunidade assim, as lesões atrapalharam, o contrato está terminando e fica esse ponto de interrogação até que ponto vale ou não renovar com o jogador, que é bastante caro. A galera do São Paulo pergunta em tudo quanto é lugar, Bop, eu quero ouvir a sua participação. Ganso seria essa cereja do bolo no meio-campo do São Paulo? O Caleri deve estar pensando, eu ajudo nessa contratação, eu dou do meu bolso uma grana para ajudar, hein, Bop?
Paulo Henrique Ganso chega, pede a 10 de Nicão, entra em campo e faz o que quiser com a bola. Paulo Henrique Ganso seria um tremendo reforço para o São Paulo. Mudaria esse time de patamar, falta alguém que pense no meio-campo do São Paulo. Já era para ter voltado, antes de ir para o Fluminense, já era para ter vindo para o São Paulo. São Paulo comeu bola ali. Aliás, como São Paulo come bola com o retorno de alguns jogadores, né? Danilo, Josué. E agora eu acho que Paulo Henrique Ganso precisa voltar para casa. Jogar no São Paulo de novo, quem sabe buscar aquela Libertadores que ele quase conquistou em 2016. Seria um tremendo reforço do São Paulo. O Menon escreveu uma coluna aqui no UOL falando que ele tem fãs do Morumbi, o Paulo Henrique Ganso, mas nenhum deles é o Rogério Ceni, que acha que ele gosta de jogadores mais participativos. Bom, eu discordo completamente. Quem corre é a bola e Paulo Henrique Ganso domina a redonda como ninguém.
Oh, todas as vezes que eu conversei com o Rogério e surgiu esse assunto Ganso, o Rogério adora o Ganso, hein? O Rogério adora o Ganso. Agora, se hoje, como técnico do São Paulo, ele não vê um perfil de participação e prefira o Igor Gomes, aí eu vou falar pro Rogério. Rogério, você tá xarope, cara? Você tá xarope? É. Luciano e Caleri vão cansar de fazer gols. Eles se matam pra bola chegar. O São Paulo não tem meia, né? E com o Ganso a coisa seria diferente, seria
e
bem
assim,
diferente.
Espípulo, o futebol se joga com a cabeça ainda. O GPS ajuda, é importante repor e tudo mais, recompor defensivamente, tudo bem. O São Paulo tem milhões de operários, São Marcos Guilherme, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, precisa de um cara que chega, bote a bola, encontre espaços que ninguém encontra. O Henrique Ganso jogou muita bola pelo São Paulo, ele seria um reforço que cairia como uma luva nesse meio campo do São Paulo.
Eu também acho. Jogador mais ou menos, o São Paulo tá cheio aí. São Paulo tá cheio.
Exato.
Tá na hora de trazer os caras que são acima da média para fazer algo diferente, né? Jogadorzinho bonzinho e tal, não serve não. Vamos pras notas do Luca Bopp. Ele vai conceituar aqui os jogadores do São Paulo nessa vitória por 3-1 contra o Coritiba. São Paulo do Felipe Alves, Bopp.
Nota 6 pro Felipe Alves.
Rafinha.
Nota 6,5. Achei que foi bem como zagueiro.
Luizão?
6,5 também. Não jogou tão bem quanto o Palmeiras, mas foi seguro também. Ótimo jogador, Luizão. 6,5.
Hoje ao lado do Léo.
Nota 7 pro Léo. Achei que o Léo foi bem pela esquerda ali, uma dobradinha com o Reinaldo, seguro. Gostei do Léo. Nota 7.
Reinaldo?
Nota 6 pro Reinaldo. Um pouco abaixo dos demais.
6. Nestor?
Ah, pela participação no primeiro gol, dou nota 7 pro Nestor.
Ia ser bonito o gol dele também, que ele tira o Castan e chuta. O goleiro Gabriel acabou pegando. Ia ser um belo gol. Ia ser bonito. Pablo Maia.
Dou nota 7 pro Pablo Maia. De novo, um lutador em campo. Quase fez um gol de fora da área, a bola bateu na trave. Nota 7 pro Pablo Maia.
João Moreira.
Nota 7 pro Moreira também. Achei que foi uma partida bem consistente dele. Boa notícia pro São Paulo pro futuro. Nota 7 pro Moreira.
Patrick.
Pela jogadaça do segundo gol, dou nota 7,5 pro Patrick. Jogou muito melhor pela esquerda do que pelo meio, então 7,5 pela jogadaça do segundo gol.
Caleri.
Tá, dois gols, não tem como, né? Nota 8,5 pro Caleri.
Até agora é o melhor, o Caleri. Vamos ver se o Luciano vai ganhar dele.
Eu dou 8,5 pro Luciano também. Fez um gol e participou muito do jogo. Achei que foi uma ótima partida do Luciano. Dois gols impedido. Então eu igualo a nota do Caleri com o Luciano, 8,5 também.
Se eu pedir para você escolher um dos dois como o melhor da partida, quem você responde?
Pelos dois gols, Jonathan Caleri.
Também estou com você nessa, Caleri. Entraram Wellington, Galoppo, Igor Gomes, Luciano e André Anderson.
O André Anderson perdeu um gol na cara do gol, ele dificulta a própria vida, porque eu não achei que ele entrou mal, ele fez alguns bons lances, mas perdeu um gol, que deu uma pichotada ali, o Wellington entrou muito bem, eu acho que dos que entraram, o melhor foi o Wellington mesmo, pela participação no terceiro.
Tá caindo o mundo aqui, caiu, apagou tudo, hein, Bopp?
Travou ali, eu não entendi muito bem.
Tá caindo o mundo aqui. Tá caindo o mundo aqui, tá chovendo tudo, tá caindo o mundo aqui, então deu uma travada lá na nossa internet. Você falava sobre o André Anderson, só pincelando para eu não perder o raciocínio aqui, o que você falou dele, Bopp?
Não é que ele perdeu um gol feito, deu uma pichotada ali na frente do gol, achei que ele entrou bem, mas ele não se ajudou, né, por essa pichotada. Sim. A torcida vai falar, pô, não, o Rogério não dá chance por causa disso, etc e tal, mas eu acho que ele tem virtudes, assim, quando ele pega na bola, eu acho que ele sempre faz uma coisa, tá fora de ritmo de jogo, mas acho um bom jogador.
Bom, e fica clara essa expectativa em relação se o São Paulo vai para Libertadores ou não, pré-Libertadores, porque o investimento será diferente, né? Agora surgiu essa notícia aí que a SPFC Play tem quase 50 mil usuários e vai ser uma boa ferramenta para o São Paulo pagar o galopo e até ter nova forma de receita para fazer outras contratações. Eu confesso que eu prefiro ficar com o pé um pouco atrás e ver na prática como isso vai ser. Que só divulgar que vai ser assim, vai ser assado, vai ter um fundo. Ah, porque se não der certo, eu tenho um contrato de gaveta de garantia de 6 milhões de dólares. Eu prefiro ver na prática como é que vai ser, viu, Bop?
Assina embaixo, não tira uma palavra do que você falou. Prefiro esperar para ver também como que vai acontecer.
É, porque tá tudo muito obscuro ainda e o que conta no futebol é nota em cima de nota, só promessa, só isso, e precisa acertar com os caras, hein? O São Paulo chegou
a acertar com eles.
É, exatamente, ó. Foi o São Paulo chegou à decisão do Paulista, chegou até onde dava na Copa do Brasil, foi um gigante. Chegou para decidir a Sul-Americana, tinha que ter vencido, porque já que chegou não podia perder pro Del Valle, que é menos time que ele, na minha opinião. Tem que bater palma para esses caras que estão correndo, estão se doando e com a grana atrasada, ó, faz tempo, hein? Faz tempo. E o São Paulo sai contratando um monte de cara fraco, um cara fraco não, desculpe, um monte de cara caro e os outros lá dentro fazem o quê? Pô, estão contratando toda hora, cada hora chega um, cada hora chega um e o nosso. É uma situação muito chata, não é assim que se faz futebol não, cara. Não é assim que se faz futebol não. Bop, já deu a nossa hora, cara. Queria agradecer sua participação. Aqui tem, tô... Bop, você tá vendo a última tela aí? Então lê esse último superchat aí, Bop.
É o nosso amigo Alexandre Augusto Gerubim Camargo, mais uma vez, perguntando se o Rogério faria o Ganso jogar o mesmo que no Flu. Ah, boa pergunta, né? O esquema do Fernando Diniz, o Ganso tá sendo muito bem utilizado, mas acho que é obrigação do treinador fazer com que os jogadores do time rendam. Então, o Rogério teria que encontrar um espaço para que o Ganso renda melhor. Eu acho que ele faria assim. Rogério, embora tenha algumas limitações como treinador, ele é um cara inteligente e que consegue extrair bastante dos jogadores que treina. Então, acho que ele encontraria um lugar para o Ganso, sim.
Bop, muito obrigado pela participação, grande abraço. Foi muito legal essa live aqui pós-jogo, depois dessa vitória do São Paulo contra o Coritiba por 3-1. Obrigado para você que participou e mandando o superchat. Domingo, São Paulo Juventude, tem mais, Bop!
Um prazer, Espímpolo, mais uma vez. Um prazer discordar de você. O debate vai ser bom nos próximos jogos aí. Obrigado, valeu para quem acompanhou também.
Assim que é bom e sempre pensando no que for melhor para o São Paulo e para o nosso futebol. Muito obrigado aos companheiros na retaguarda, ao JP, o Amber, a toda a moçada, que sempre dá essa retaguarda bacana para a gente nas lives do São Paulo Futebol Clube aqui no UOL. Hoje o São Paulo venceu por 3-1, tem o Juventude no próximo domingo em Caxias e depois da partida a gente tem um encontro marcado aqui. Valeu, galera! Grande abraço, boa noite, tchau, tchau!